Amém. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Eu leio com você do verso 1 até o verso 14. Lucas 14, 1 ao 14. Ele vai dizendo o seguinte. Acharam aí na Bíblia? Quem está esperando para ler no telão, diga amém. Vamos lá. Lucas 14, a partir do verso 1. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram atentamente. À frente dele estava um homem doente, com um corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus, aos peritos na lei, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele se perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê o lugar a este, então humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha o convidado, quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der o banquete, convide, diga assim, repita comigo, os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Quem estava aqui domingo passado? Nós começamos essa série, A Mesa, a série que vai culminar no nosso espetáculo, no nosso domingo especial aí de Páscoa. E no domingo passado nós refletimos sobre Levi assentado à mesa e outros pecadores ali com Jesus. E hoje eu quero falar para vocês, Jesus sentando na mesa, e ele sentando na mesa, e a Bíblia é clara, e ela coloca esse detalhe, com um fariseu que é importante. Eu amo isso, sabe por quê? Porque o mesmo Jesus que senta com os publicanos e pecadores, é o mesmo Jesus que senta com os religiosos de coração endurecido. Eu amo esse nosso Deus, porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não interessa quem se achega para ele, vai ter lugar na mesa de Jesus. Não existe favoritismo no reino de Deus. O nosso Deus é um Deus de favor. Diga assim, eu tenho um favor sobre a minha vida. Vamos lá, gente, em nome de Jesus, eu tenho um favor sobre a minha vida. Mas o nosso Deus não é um Deus de favoritismo. Você pode ter favor de Deus sobre a tua vida, mas o nosso Deus não é um Deus de favoritismo ou bajulação, porque ele não faz acepção de pessoas. E eu amo, por quê? Porque Jesus, ele enxergava cada um para além dos seus rótulos sociais. Esse era, irmão, o nosso Deus, porque ele sabe que não existe ninguém tão excluído que não carregue virtudes. E também não existe ninguém tão louvado que não carregue pecados vazios que só Deus pode preencher. Então todo mundo tem lugar na mesa de Jesus. E o texto ele vai falando que quando Jesus estava ali sentado, os fariseus observavam Jesus. Eles olhavam para Jesus. Eles viam aquilo que Jesus estava fazendo, mas não só isso. Jesus estava sendo observado. Jesus também estava observando ali os religiosos. E o que é que ele percebeu? Que as pessoas escolhiam um assento de honra. E é exatamente isso aqui que Jesus está batendo. E a Bíblia coloca que havia ali naquela mesa um homem doente. Na tradição judaica, nós precisamos compreender que quando havia uma pessoa doente, eles acreditavam que era por causa de alguma maldição. talvez maldição dos pais, talvez aquilo que os pais fizeram, ou talvez aquilo que eles próprios fizeram na vida deles, ou seja, era fruto de algum pecado, então eles achavam que era um juízo de Deus, e aí eles ficam desconfortáveis, por quê? Porque Jesus ele estava curando no sábado, e Jesus ele mostra que o maior cumprimento de uma lei é a compaixão. Não interessa o dia, ele está dizendo, ó, o maior cumprimento da lei é a compaixão. E Jesus vai aqui nessa cena. E o que é mais importante, irmão, nessa mesa? Porque a mesa é um lugar de cura. E nós precisamos entender isso. A igreja, a mesa, a nossa vida é um lugar de cura. E Jesus mesmo assentado em ambiente hostil, Jesus tornava qualquer ambiente e ele ministrava a verdade dele. Deixa eu dizer uma coisa, nunca deixe um ambiente sufocar a tua verdade, nunca deixe um ambiente sufocar a tua essência, independente de onde você esteja, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, você carrega uma essência de Jesus, você precisa colocar para fora aquilo que o Espírito Santo já colocou dentro de você. Ninguém sufocava a essência de Jesus. E esse texto eu me lembro muito de outro texto, que nós vamos falar sobre ele muito, no próximo domingo, que é Lucas capítulo 7, mas eu vou ler aqui só para você entender, que também Jesus ele senta na mesa de um fariseu chamado Simão, olha aqui, 36, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, e começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Ela é uma pecadora. Nessas duas histórias nós vemos algo. Os fariseus convidaram Jesus para um jantar, mas eles não honraram Jesus. Uma coisa é você convidar Jesus, outra coisa é você honrar Jesus. O mesmo Jesus que foi convidado, você vê aqui na presença dos fariseus, de Simão aqui, que ele ofereceram uma hospitalidade que era mínima, para não dizer quase que negligente. Jesus percebe isso, e Jesus ele fala, ó, quando eu cheguei, você Simão não trouxe nada nem para lavar os meus pés. Quando eu cheguei, você me tratou de qualquer maneira. Quem são os fariseus? Fariseus são aqueles que convidam Jesus, mas não honram Jesus. Convida Jesus para a vida, mas não honra Jesus. Quem sabe, pode ser algumas hipóteses. Quem sabe ele achava que Jesus era uma coisa, mas não era tanta coisa assim. Quem sabe ele achava que Jesus era importante, mas ele não era tão importante assim. Ele não era tão diferente assim dos outros convidados. Talvez os fariseus tratavam Jesus mais ou menos, ou porque talvez eles estavam preocupados com a opinião das outras pessoas. Se eu tratasse Jesus diferente, o que é que os outros vão dizer? O que é que os outros vão achar? O que é que os outros vão comentar de mim? E eles provavelmente estavam preocupados com os boatos saindo correndo por aí. Eles estavam preocupados com a opinião dos outros, eles tratam Jesus de qualquer maneira, ou quem sabe, irmão, foi a correria, atarefado de preparar o jantar, de fazer toda aquela comida, e eles colocam lá Jesus em qualquer lugar. Eu sei que eles trataram Jesus de uma maneira ordinária, mas eu sei de uma coisa, Jesus não era especial para eles. Agora deixa eu falar uma coisa para mim e para você, quantas vezes na minha vida e na sua vida, nós nos interessamos o suficiente para convidar Jesus, mas nós não amamos o suficiente para honrá-lo. Nós convidamos Ele para fazer parte da nossa história e da nossa vida, mas nós não amamos Ele o suficiente para honrá-lo. Ah, Jesus é o Filho de Deus, eu sei que eu preciso ir domingo para o culto, eu sei que de vez em quando eu preciso ir para o A13, e eu vou dar um checklist lá. Em geral, nós somos esse grupo de pessoas, que nós não desprezamos a importância de Jesus, nós sabemos a importância dele, sim ou não? Nós convidamos ele para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso coração, mas a questão não é se Jesus é um convidado, a questão é se ele é um convidado de honra. se Ele tem um lugar de honra na minha vida e na sua vida. Porque não é o problema aqui, não era que Jesus não estava presente, Ele estava presente. O problema é que Jesus era mais um. Era um convidado qualquer. O problema é que eles não era que eles não tiveram um encontro com Jesus. Eles tiveram um encontro com Jesus. Mas nesse encontro, irmão, na oportunidade que tiveram de encontrá-lo, tratam ele como mais um. A religiosidade faz isso. O Jesus extraordinário se torna o ordinário. É o que a religião faz comigo e com você. O Senhor, Rei dos Reis, Supremo, absoluto da nossa história, irmão, Ele se torna um item a mais na nossa estante. Ele se torna uma pessoa a mais na nossa agenda. É o que a religião faz com a gente, irmão. A gente vai pegando o sobrenatural e a gente vai transformando em algo natural, em algo que é comum. A gente vai se acostumando com Jesus, a gente vai se acostumando com a Bíblia. É tanto que a Bíblia vai virando um livro. A oração vai se tornando apenas uma fala. A igreja se torna um lugar pela qual só eu vou. O culto vira um momento. Ah, é um momento que é lá que eu vou e é legal. A gente se acostuma com Deus. E aí Deus vira só um nome para a gente. Deus te abençoe. Deus te guarde. Em nome de Jesus. Deus vai virando só um nome. A gente vai se acostumando com as coisas de Deus. A gente vai se acostumando com o reino de Deus. Quantos perderam a oportunidade de ir com Jesus porque falaram: Ele é só um carpinteiro. Ele é o filho do Zé, lá da carpintaria. Ele é qualquer um. E porque trataram Jesus como normal, perderam de vista que quem estava diante dele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Gente, nós precisamos prestar atenção nisso. Não deixe Jesus virar mais um na tua agenda. Não deixe Jesus virar mais um na tua vida. Não deixe ele virar apenas mais um amigo, mais uma pessoa. Jesus não é coisa, Jesus não é item, Jesus, Ele é Deus. Jesus não é um mito, irmão. Jesus não é uma historinha que nós contamos. Meu amigo, ou Jesus é tudo na tua vida, ou você já o condenou a nada. Jesus, nós precisamos dar a atenção que Ele merece. Jesus, Jesus não pode ficar em qualquer lugar, no jantar da nossa história, não pode. Ele não pode ser um convidado normal. Porque deixa eu te falar, existem 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra, e quando Ele olha para você, Ele não vê um CPF, Ele não vê um RG, Ele não vê apenas um número, não. Ele sabe o que você tem, o que você não tem, o que você sonha, os seus pesadelos. Ele sabe o teu futuro, Ele sabe quando você deita, Ele sabe o teu levantar. Ele te conhece de frente, Ele te conhece de costas, Ele te conhece acima, Ele te conhece abaixo. Jesus não te trata como qualquer um. Não trate Ele também, irmão, como qualquer um. Os fariseus ficam incomodados quando nós não tratamos Jesus como qualquer um. Nós também não tratamos os outros como qualquer um. Porque a Bíblia fala, na verdade a Bíblia não, Bonhoeffer já vai falando, um grande autor: Jesus vem a nós na face do nosso semelhante. Mas a Bíblia também diz, sabe o quê? Algo parecido: se você fizer a um deles, você está fazendo também a mim. É por isso que essa história aqui é sobre honrar pessoas que muitas vezes não têm nada a nos oferecer. É essa história. Eles vão ficando incomodados do verso 12 ao 14. Aqui vai subvertendo toda a lógica do nosso mundo. Por quê? Porque no nosso mundo nós colocamos na nossa mesa quem pode nos dar alguma coisa, quem pode retribuir alguma coisa, quem é que pode fazer algo por mim. Você já ouviu aquela célebre frase, aquele axioma: você é a média das 5 pessoas a qual você anda. Quem já ouviu essa frase, irmão? Será que nós podemos aceitar o desafio de construir na nossa mesa pessoas que não têm nada a nos oferecer? Será que nós podemos agir com uma generosidade desinteressada? Você não tem nada para me oferecer, mas eu tenho a te oferecer. Olha o que Jesus fala no verso 13. Quando, porém, der um banquete, convide os pobres, aleijados, mancos e cegos. Essa é uma excelente maneira, irmão, de nós listarmos a nossa lista VIP. Porque os fariseus, eles se incomodam com quem chega perto da mesa. Porque a mente do fariseu é o seguinte: primeiro você se conserta, depois você se aproxima. Primeiro você ajeita a tua vida, depois você se aproxima. Na ótica da religiosidade, sabe o que é? Primeiro você vive santidade, depois intimidade. O pré-requisito é o seguinte: conserta a tua vida, aí depois Deus te aceita. Essa é a lógica do fariseu, essa é a lógica do religioso. Na ótica do religioso, não há espaço para pecadores na presença de Jesus. Só que o problema, irmão, é que eles foram chamar o Deus forte para jantar. Eles foram chamar um amigo de pecadores para jantar. Eles ficam incomodados. E eu lanço isso, irmão, para mim e para você. Quantas vezes nós somos os fariseus e nós nos incomodamos? Quantas vezes nós nos sentimos desconcertados com pessoas que têm uma crença diferente da nossa? Não, pastor, é porque eu trabalho com uma pessoa... Pense numa pessoa carregada que eu trabalho. Ela chega a atmosfera, faz assim, ó, pesa. E aí, às vezes, a pessoa dá uma voltinha no birô, eu já vou amarrando, tá amarrado. Sei lá o que, é que essa pessoa está fazendo. Quantas vezes nós nos incomodamos, irmão? Não, pastor, eu quero criar meus filhos na igreja, mas assim, eu não quero que tenha a influência do mundo. Então você coloca ele numa bolha, e você manda ele via celestial já para o céu. Porque não tem como, irmão. Tem má influência dentro da tua casa, quanto mais fora. Não, pastor, porque você sabe, né, meus filhos, e eu não quero ele andando com aqueles estranhos. Não sabe você que talvez o estranho é o teu filho. Então, irmão, a grande verdade é que nós gostamos do clichê. O clichê que não diz nada: amamos os pecadores e rejeitamos o pecado. Sabe qual é o significado prático disso? Nenhum. Nenhum. Porque na maioria das vezes, o pecado que a gente rejeita, a gente acaba também rejeitando a pessoa, o ser humano. E a gente vai escondendo debaixo do tapete da nossa educação, porque nós somos educados. Nós somos educados. A gente vai aprendendo a ser educado e a gente vai cobrindo no tapete da nossa educação a poeira dos nossos preconceitos, a poeira das nossas fobias, das nossas rejeições. E eu não estou dizendo, em nome de Jesus, que você precisa concordar com tudo aquilo que todo mundo crê, com o comportamento da outra pessoa, como a outra pessoa vive. Lógico que não, eu também não concordo. Mas o fato de eu não concordar não significa que eu estou eximido de amar. Você está comigo? Amém? Eu sou chamado para amar, irmão, não para ser educado, não para ser só politicamente correto. O ser humano é digno de amor, de acolhimento, de misericórdia. Então eu vou falar sobre três tipos de pessoas que nós precisamos incluir na nossa mesa. Primeiro, os pobres. Diga pobres. A expressão pobre aqui, ela é usada para aquele que carrega uma carência e necessidade. Lógico que tem pessoas pobres materialmente, mas também existe aqueles que são pobres emocionalmente. Ou seja, há misérias de toda a natureza. De toda a natureza. Quem hoje você precisa incluir na tua mesa? Que você vai ter gasto de recurso, tempo, energia, afeto. Só que a questão do pobre é porque o pobre, ele precisa ser servido. Será que você está disposto, irmão, realmente a servir? Será que nós estamos dispostos a incluir na nossa mesa quem precisa do nosso serviço? E a ideia de servir, irmão, na teoria ela é romântica, ela é linda demais. Mas na prática o bicho pega, sabe por quê? Porque servir sempre te custa algo. Servir sempre requer sacrifício. Servir requer interromper as nossas agendas. Servir requer, muitas vezes, a gente pausar, desacelerar, prestar atenção naquela pessoa, atender a necessidade do outro. Jesus, ele modelou isso para mim e para você, irmão. Olha o que ele fala, Mateus capítulo 20, verso 28. Assim como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como único resgate por muitos. Em um mundo baseado em uma relação de interesse, se comprometer, incluir na nossa mesa aquele que não nos tem nada para nos oferecer, é contracultural. Não é algo que é normal, irmão. Em Provérbios de Salomão, ele vai falando algumas coisas sobre o cuidado ao necessitado. Provérbios capítulo 14, verso 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não viverá em necessidade, mas quem esconde os seus olhos do que precisam de ajuda sofrerá muitas maldições. Lembrando que Jesus falou nessa passagem, verso 14: feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Graça, irmão. Nós precisamos dar graça exatamente para esses pobres. Servir com aquilo que nós temos. Amém? Aí eu vou para o 2. Aleijados, diga aleijados. Eu estou entregando tudo nesse culto, tá, Rafael? Então o próximo já vai preparando aí. Diga aleijados de novo. Os aleijados são aqueles que a vida imprimiu neles feridas. Imprimiu neles o quê? Dores. De uma forma que traumatizaram tanto eles, que eles perderam a capacidade de se movimentarem sozinhos. Eles já não são capazes mais de se autocarregar. Esses são exatamente o quê? Os aleijados. Não é aquilo que acontece lá com o paralítico do tanque de Betesda. Algumas pessoas estão esperando um toque miraculoso para a sua vida mudar. Esses são os aleijados, irmão. Todos nós somos mancos em alguma área da nossa vida. Todos nós somos aleijados em alguma área da nossa vida, irmão. Porque o pecado nos lesiona. Mas vale a pergunta: quem são os aleijados que sentam à tua mesa? Que você está trazendo para a tua história? Pessoas feridas, quebradas, adoecidas na alma, com quem você convive, com quem você trabalha, com quem você estuda, e você precisa aprender a lidar. Pessoas que vêm de guerras, de lutos, de rejeição, de perdas na vida, de parentes, derrotas. Os pobres precisam do nosso serviço. Os aleijados precisam, sabe de quê? Da nossa paciência e cura. Porque muitas vezes o aleijado vai ficar no processo a vida toda e nunca vai ser curado. Pessoas que trabalham com você, familiares teus, pessoas que estudam com você, demandam disso, irmão. Porque a cura não acontece rapidamente. E nós precisamos desenvolver misericórdia. Diga misericórdia. Tiago, o que é misericórdia? É você se compadecer da miséria do outro. Isso é misericórdia. Paciência, misericórdia, seja bálsamo, seja refrigério, irmão, para quem, Tiago? Para aqueles que foram açoitados pelos traumas da vida. Isso é exatamente ser igreja. Que a gente faça como aqueles amigos do paralítico em Marcos capítulo 2 fizeram, tirar o telhado para desobstruir o caminho, para aquele cara chegar até a presença de Jesus. Graça, irmão, nós precisamos de graça nas nossas mesas. 3, diga os cegos. Os cegos consistem naqueles que não conseguem enxergar a luz do Evangelho. Aquelas pessoas que são cegos primeiramente para Deus, não conseguem enxergar Deus, não conseguem enxergar a soberania de Deus, não conseguem enxergar a paternidade de Deus, que Deus é Pai, porque talvez a pessoa compara o Pai Celestial com o Pai da Terra, então não consigo enxergar Deus dessa forma. Primeiro, pessoas que são cegas para com Deus, não conseguem enxergar quem é Deus, mas também não conseguem enxergar a si mesmos, os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Tem uma cegueira que eu chamo de problema oftalmológico existencial. A pessoa ou se vê aquém ou se vê além. Quando a pessoa olha para o outro, ela se acha melhor que o outro. Ou quando a pessoa olha para o outro, ela se acha aquém do outro. Pessoas que não conseguem se enxergar. E se a pessoa não consegue enxergar a Deus da forma que ela precisa enxergar, ela não consegue se enxergar da forma que ela precisa se enxergar. E se ela não consegue enxergar a Deus, nem a si mesmo, ela não consegue enxergar o outro. Ela não trata o outro como o outro deveria o quê? Ser tratado. E essa cegueira muitas vezes é de cunho espiritual. Olha o que, é que a Bíblia fala aqui em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não respondesse à luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As nossas mesas, irmão, nós precisamos incluir os cegos. Como é que eu faço, já? Como é que eu ajudo os cegos? Intercedendo por eles. Como é que eu ajudo os cegos? Dando testemunho da minha própria vida, na esperança que eles vejam Cristo em nós, que eles ainda não viram em lugar nenhum. Você entendeu, não? Quando eu trago os cegos para a minha mesa, eles vão ver Cristo em nós, que eles ainda não viram em lugar nenhum, irmão. E que aconteça como aconteceu com Saulo. O que aconteceu com Saulo? A luz de Jesus brilhou nele. Saulo era um cego que achava que enxergava. Esse é o pior tipo de cegueira. Aquele que é cego, mas acha que vê. E quando a luz brilha sobre ele, ele fica cego, mas aí ele passa a se enxergar. So profound, em hebraico, muito profundo. É isso, irmão. Ele passa a se enxergar de fato quem Deus é. E quando ele vê quem Deus é, ele começa a se enxergar, irmão. E quando você começa a se enxergar, você vê se tem lugar para mim na mesa. Por que não tem lugar para o outro na mesa? Quando você vê, isso aumenta a tua responsabilidade. Quando você vê, irmão, isso aumenta a tua responsabilidade. Quando Deus abre os teus olhos, irmão, tudo muda. Tudo muda. E quando Deus abre os teus olhos, você começa a abrir mão dos teus direitos. Você começa a abrir mão dos teus direitos. Quando é que eu me iro? Quando é que eu fico com raiva? Quando os meus direitos são violados, sim ou não? Aí eu começo a ficar com raiva. Só que eu posso pensar de duas formas. Qual é o meu direito e qual é o meu dever? Quando eu entro nessa igreja com os meus direitos, você diz assim: aonde é que eu vou sentar hoje? Eu quero sentar no melhor lugar. No melhor lugar. Por quê? Porque eu tenho direito. Agora, quando eu entro nesse lugar com dever, e eu estou sentado e tem gente em pé, eu saio do meu lugar para outra pessoa sentar. Porque eu não tenho uma mentalidade de direito, eu tenho uma mentalidade de dever. Eu amo muito aquilo que Tim Keller fala. Tim Keller falava o seguinte: quando Jesus pregava com frequência prostitutas e fariseus, ele fala que a prostituta abraçava a mensagem e o fariseu queria apedrejar Jesus. Quando ele estava diante de publicanos e pecadores, escribas, os publicanos abraçavam a mensagem e os escribas queriam matar ele. Às vezes as nossas igrejas, irmão, estão sentadas nas nossas cadeiras religiosas. E às vezes os religiosos amam a pregação. E os pecadores odeiam a pregação. Por quê? Porque talvez a gente não pregue a forma que Jesus prega, irmão. Sabe por quê? Porque os filhos de Deus são atraentes para o mundo. Os filhos de Deus são atraídos para o mundo. Os filhos de Deus, eles não fazem acepção de pessoas. Tem lugar na mesa para qualquer um, irmão. Quando você olha naquela época, os jantares daquela época, quando tinha uma pessoa especial, deixava de ser um evento privado e começava a ser um evento público. Era um evento que era aberto. Os estudiosos falam que eles abriam as janelas e o povo do lado de fora ficava na janela vendo o que estava acontecendo, vendo o que estava sendo falado ali naquele jantar. E aí imagina a multidão ali perto. E eu fico pensando, irmão, por que que só um cara nesse jantar com Jesus, só um cara doente, está na mesa à espera dele? Ou no capítulo 7, por que é que só uma mulher pecadora, só uma, vai atrás de Jesus? Porque eu penso que talvez a presença de Jesus era convidativa, mas a presença dos fariseus ela é inibidora. Será que nós não estamos fazendo isso, irmão, na igreja? A presença de Jesus é convidativa, mas a presença dos religiosos é aquela cara de limão azedo, irmão, com aquela pompa toda. Você sabe quando você entra em um lugar e vem todos aqueles olhares condenadores sobre a tua vida? Quem já passou com isso, já, alguma estação? Você entra em um lugar e vem todos aqueles lugares, aqueles olhares de acusação sobre você. Quem aqui já pediu a mão da namorada para o pai da namorada? Levanta a mão. E a gente precisa ensinar romantismo aqui, Rafael. Não foi nem 1% da igreja. Quem aqui pediu a namorada para o pai? Algumas pessoas. Você lembra a cara do pai? Você lembra a cara do pai dela para você? Foi convidativo? Não foi, irmão. Eu me lembro quando eu fui pedir a Ana lá em namoro, lá para o Ivan Mar. Aí o Ivan Mar era o padrasto da Ana. Quando eu fui para lá, ele ficou limpando as armas dele na minha frente. Não deu muito certo, não. Mas enfim. Esses olhares sobre você, eu te pergunto, irmão. Quantas pessoas ainda estão na janela da igreja ou da tua vida? Porque estão inibidos de entrar nesse lugar por conta dos nossos olhares, por conta da forma que nós enxergamos as pessoas. Deus está falando conosco, igreja. É tempo da gente parar de ser fariseu, se incomodar com os diferentes de nós. Pare de se incomodar com aquele que crê diferente de você, que se veste diferente de você. O nosso papel é amar, do Espírito Santo é transformar. O nosso papel é dizer assim, ó, tem lugar na mesa para você, e o Espírito Santo ele transforma, o Espírito Santo ele muda, ele renova. O nosso papel é olhar com misericórdia. Eu sonho com a igreja, irmão, que o cara mais esquisito possível entra por essas portas, ele levanta a mão e ninguém olha para ele julgando. Não tem lugar julgador, ninguém exclui. A gente precisa examinar o nosso coração. Será que por detrás, debaixo do tapete da nossa educação, não tem poeira de preconceito? No tapete do politicamente correto? Porque às vezes nós somos cegos, irmão. Às vezes nós enxergamos, mas nós não vemos, porque vista é diferente de visão. Tem gente que te enxerga, mas não te vê. Tem gente que você enxerga, mas você não vê. E é isso que precisa prestar atenção. Tem gente, irmão, que é enxergado, mas não é visto. Talvez até dentro da tua casa. Não são poucas as vezes que eu conversei com pais. E eles chegavam para mim e diziam assim, pastor, estava acontecendo tudo debaixo do meu nariz e eu não vi. Dentro de casa. Ou com casamentos que diziam assim, pastor, acabou do nada. Nunca é do nada, irmão. Nunca é do nada. Está debaixo dos nossos olhos e nós não vemos, não existe esse negócio do dia para a noite. Eu te convido, aí você diz assim, Espírito Santo, tira as escamas dos meus olhos e me ajuda a ver. Vê quem está perto de mim. Vê meu marido, minha esposa, meu filho, vê meus pais. Vê um colega meu de escola, de trabalho. Tem gente adoecendo que trabalha para você. Tem gente adoecendo que estuda com você. Aos nossos olhos, irmão. Pessoas assim não enxergam o outro, não enxergam a si mesmo. Porque se enxergasse a si mesmo, veria que está tão debilitado quanto o outro. Sabe o que está faltando nos nossos dias? Autopercepção. A gente se enxergar. O dom da autopercepção, o se perceber. Porque nos dias que as escamas dos nossos olhos caírem, você vai ver que muita coisa que você enxerga no outro, na verdade está em você. Autopercepção. Se vê. Sabe qual é o problema? Porque às vezes nós não estamos convidando essas pessoas para a mesa, ou talvez você se enxergou em uma dessas descrições. Talvez você é o pobre, talvez você é o aleijado, ou talvez até você é o cego. E sabe qual é o problema? É quando o pecado vai ganhando notoriedade na nossa vida e ele vai se transformando na nossa reputação. E a reputação, quando ela se consolida, cristaliza, ela se transforma em um estigma na nossa vida. Tiago, o que é estigma? É um rótulo que coloca em você, é um carimbo que coloca em você. Na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, está cheio de pessoas estigmatizadas, irmão. Como o Tiago, você vai prestar atenção? Quem a gente chama? Quem é aquele ali? Não, é meu primo doido. Quem é aquela? Não, é a minha tia depressiva. Quem é aquele outro? Não, é o pai descontrolado. Quem é aquele outro? Não, é o irmão que é gay. A gente vai rotulando, estigmatizando, rotulando, carimbo, que vai ganhando ao longo da vida. Como é que uma pessoa ganha, irmão, esse estigma a ponto de ser rotulado? É quando aquilo que a pessoa faz começa a definir quem ela é. E talvez isso aconteceu com você. As pessoas te enxergam por aquilo que você fez, pela atitude que você teve. Se divorciou, olha ali, lá vai lá aquele que é divorciado, lá vai lá aquele que é pecador, aquele que se transformou num descontrolado, num depressivo, num ex-pastor, ex-marido. Quantos estigmas nós carregamos na nossa vida, e por isso nós não queremos sentar na mesa. Nós achamos que nós não somos bem-vindos. Uma vez chegou um homem para mim, pastor Roberto. O cara era grande, irmão. Era grande. Pensa num cara grande. Sabe o Iago? Era muito maior que o Iago. O cara é grandão. Assim que esse cara entrou, ele disse: pastor, eu preciso conversar contigo. A primeira coisa que eu pensei, eu disse: pai, em nome de Jesus, que esse cara não se endemonie aqui, porque senão eu estou lascado. Ele vai me dar uma surra. Mas ele começou com os olhos cheios de lágrimas, falando, e depois começou a se tornar num choro descontrolado. Ele disse assim: pastor, a minha tia me dava água sanitária para eu beber. Ela me chamava de inútil, incapaz, retardado. E o problema foi que eu acreditei nisso. Quais estigmas, irmão, você carrega? Estigmas que nos excluem dos nossos ciclos de afeto e nas mesas que nós precisamos sentar. Qual a marca, irmão, esse estigma vai deixando na nossa alma, que nos impede de nós enxergarmos a Deus e a nós de forma clara? É por isso que tem gente que o sonho da vida é sair do ensino médio e ir para a faculdade. Ah, é porque quer se formar? Não, irmão. É porque não gosta de estudar? É não, irmão. É porque talvez o ensino médio te colocaram um rótulo. Talvez tem pessoas que tudo que querem é literalmente sair de casa. Porque talvez os teus pais te trataram como um estigma e um rótulo. Imagina, irmão. Aquela mulher, ela entra na presença de Jesus, um homem doente já está lá esperando Jesus. Eu imagino tudo isso, sabe por quê? Porque as mesas daquela época não eram mesas como essa. Na verdade, as mesas daquela época eram mesas muito mais baixas. E ele chegando, indo ali em direção a Jesus, e eu imagino que tinha uma lista VIP ali na casa, e diz assim: como é teu nome? Pedro, pode entrar. Como é teu nome? Mateus, pode entrar. João, pode entrar. Lucas, pode entrar. Quem é você? A mulher pecadora? Não. Aqui você fica. Mas a mulher, irmão, mesmo assim ela entrou. O doente, mesmo assim, ele entrou. Sabe o que eles estavam falando? Por mais que ninguém marcou um encontro comigo, eu marquei um encontro com Jesus. Não é o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, irmão. Jesus não tocou ela, mas ela tocou no tici-tici, ou seja, na orla do manto de Jesus. E ela fala, antes de romper com a multidão, ela fala: se eu tão somente tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. Talvez a primeira multidão que ela driblou foi a multidão dos pensamentos dela. Você não é boa o suficiente, você não tem um passado de igreja, você não ora o suficiente, você não tem uma vida de jejum, você não tem uma vida de santidade. Quem tu achas que é para ser curada e tocar em Jesus? E ela mesma fala para ela: se eu tão somente tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Ela rompe com a multidão de pensamentos, para depois romper com a multidão de pessoas, e ela toca em Jesus. Jesus não marcou um encontro com ela, irmão. mas ela falou, mas eu marquei um encontro com Ele. Está na hora de você mudar para essa mentalidade. Ou você está esperando que as pessoas te levem para perto dEle. Esperar como aquele tanque de Betesda. Ah, quando vier alguém mexer nas águas, aí sim. Ou você está esperando algo sobrenatural acontecer. Um anjo te pegar e te levar para a mesa. Não, irmão, essa mesa tem lugar para você. Você tem que usar as suas próprias pernas e pés para chegar até lá. Porque se ninguém te leva, você vai. Tudo que nós queremos, às vezes, num culto é dizer assim, ah, que o profeta venha, coloque a mão na minha cabeça e revele tudo. Você tem o maior profeta, esse profeta dorme com você, é você mesmo, irmão. Começa a declarar palavras sobre a tua própria vida. Começa a declarar palavras sobre a tua própria história. Começa a se responsabilizar pela tua caminhada. Jesus, eu preciso do Senhor, por isso eu vim com esse culto. Rouba com passividade, rouba com conforto, sai do teu lugar e faz alguma coisa. Quer ter um encontro com Deus? Dobre os joelhos. Quer ter um encontro com Deus? Fecha a porta do teu quarto e começa a orar. Quer ter um encontro com Deus? Abre essa palavra e essa palavra vai te gerar vida. Quer ter um encontro com Jesus? Rouba com as tuas conveniências. Ou você quer um Jesus Delivery, que trabalha no Correios, que simplesmente vai chegar até você? Não, pastor, eu vim para o culto para esperar aquilo que Deus vai falar comigo. Não. Eu te falar que você precisa agora estar no modo. Lucas capítulo 7. Em Lucas capítulo 7, a mulher chegou até lá e ela oferece para Jesus. Talvez você precise chegar aqui com a mentalidade, não daquilo que Jesus vai fazer por você, mas você diz assim, Jesus, o que é que eu vou fazer por você? Porque eu preciso do teu toque, eu preciso da tua cura, eu preciso do encontro com o Senhor. Sabe o que é culto, irmão? Verdadeiramente, não é uma pessoa pregando e todo mundo recebendo. O verdadeiro culto não é uma plataforma e todos os outros sentados, porque aqui só é maior para logisticamente ficar mais fácil para você me ver. Mas sabe o que era culto? Verdadeiramente no Antigo Testamento, é quando o povo chegava lá com algum animal para sacrificar, prestar culto ao Senhor. Imagina alguém chegando lá no culto e ele chegou e disse assim, cara, eu vim para o culto hoje. E eu vim para o culto hoje para quê? Para assistir, tu pegar uma faca e colocar na jugular do animal. E quando ele colocar lá e eu ver você sacrificando, eu disse assim, uau, que culto maravilhoso você presta ao Senhor. Não, irmão. O verdadeiro culto não é uma pessoa e várias pessoas na plateia. É uma pessoa na plateia. E você prestando culto a Ele. Porque quando você oferece o teu tudo, começa a não te faltar mais nada. O Senhor é meu pastor, e de nada eu terei falta. Está na hora de nós rompermos com a nossa conveniência, irmão. Foi a mulher que tem essa experiência com Jesus. Está na hora de nós sairmos das janelas da nossa vida e nós entrarmos e romper com os nossos confortos. Porque Jesus, Ele fala, ó, se você vier a mim, de maneira nenhuma, eu te lançarei fora. Então tem dois grupos de pessoas aqui, eu quero orar por você. Talvez você precise ser aquele que precisa dizer assim, na minha mesa, tem espaço aos pobres, aleijados, cegos, aos necessitados eu sirvo, aos aleijados eu curo lá com paciência, aos cegos eu dou testemunho. Ou quem sabe você é um desses e talvez até hoje você esperou que alguém chegasse até você, mas a partir de hoje você vai mudar a tua mentalidade e você vai dizer assim, não, Jesus, eu não vou mais esperar o toque na água, eu não vou mais esperar alguém vir até mim, eu não vou esperar o pastor descer da plataforma, ele colocar a mão na minha cabeça, não, eu preciso ser curado, eu preciso ser restaurado, eu preciso de renovo, então eu vou até Jesus, eu vou sentar na mesa, porque Ele fala que há lugar de honra para mim. E Jesus na minha vida não vai ser apenas mais um convidado, não. Eu vou amá-lo o suficiente e vou honrá-lo, porque Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Deus da minha história, e a partir de hoje, Ele vai ter um trono no meu coração, somente Ele e somente Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero orar por você.